verdade, o trânsito não está parado. Raul Alves também, boa parte dela, você consegue transitar, apesar de que hoje está bem mais movimentado o trânsito, hein? Nesta manhã de sexta-feira, a Ponte Presidente Dutra também apresenta aí uma movimentação intensa, porém o trânsito flui normalmente, sem nenhum empecilho. O trânsito não chega a parar, o trânsito flui. Porém, está bem movimentado a Ponte Presidente Dutra nos dois sentidos, diga-se de passagem, tá bom? Mas você consegue ir e voltar. Aliás, a gente observa até um fluxo maior para quem está saindo agora de Juazeiro para Petrolina. Vocês estão observando isso também? Um trânsito bem movimentado para quem está saindo de Juazeiro para Petrolina, hein? O oposto está fluindo bem, mas está bem movimentado, mas o trânsito anda, é o mais importante. Às 8 horas, 1 minuto, como é que está o clima para hoje? Vai chover aqui nessa região, Lidiane? Aliás, tem previsão de muitos ventos, né?
Não tem previsão de chuva para hoje, não. A gente, inclusive, está aguardando a participação de Caleb, que ele vai estar com o professor Mário Miranda para falar sobre o tempo, o clima, a temperatura aqui. Porque foi dito que julho, essa afirmação vai ser interessante agora, vai ser o mês mais frio na região.
Aqui?
É.
Em Juazeiro?
Isso, o mês mais frio dos últimos anos, julho de 2026.
Eu não sinto frio aqui, não vou falar, eu senti frio. Mas o clima baixou bastante. Ontem à noite também estava né? Não estava? Temperatura mais baixa. Tal. Tá legal.
Desde o dia 14 a gente estava percebendo que está baixando a temperatura.
O ano passado não estava assim, não. Não. O ano passado estava de boas. Mas esse ano realmente está um pouquinho mais. Vocês que são daqui é que devem saber melhor que eu. Agora, para o povo que está acostumado com o calor daqui, aí realmente a pessoa sente frio. Não tem jeito.
Esse baixo é o processo.
20 graus aqui, o povo bate queixo.
Porque aqui a galera é acostumada com 40 na sombra, né? Então bate 20.
Aí o povo sente frio. Para a gente que vem de fora, tal, já está acostumado com isso aí, não sente frio, né? Não fala, tá frio para caramba. Não tá. Mas eu não chego a vestir uma camisa de manga comprida por conta do clima daqui. Eu consigo transitar com camisa de manga curta, de bermuda, de boa, né? Mas para quem é daqui já coloca o capote.
Já coloca o casaco. Tira o casaco para jogo.
O capote.
O capotinho.
O capote, que é a linguagem do baianês.
É, sou capote.
Capote. Só existe capote aqui, viu? Na Bahia. Pernambuco eles falam capote? Não. Falam blusa, né?
Não, acho que não.
Falam o que lá em Petrolina?
Não sei, mas eu acho que não é capote.
Casaco.
Casaco?
Casaco.
Casaco. Aí. Bom. Capote é aqui na Bahia. Isso é coisa do baianês. Vocês conhecem o dicionário de baianês?
Sim.
Bom, né? Cada palavra.
Hã? Eu me divirto, velho.
8:03, agora muita gente não utiliza muito que tá ali no dicionário de baianês. É porque também depende da região. Tem muita coisa que é o linguajar muito Salvador, mas está mudando isso também. Acho que é por conta desse negócio de internet, gente. Até o sotaque dos meninos de hoje em dia daqui já não está mais aquele sotaque tal, está misturado com sotaque de paulista, com sotaque de não sei de onde, porque eles ficam vendo esses streamings aí e é conteúdo com o cara. Tem menino que fica o dia todo com o celular ouvindo um cara lá com um fone de ouvido falando de jogo, não sei o quê, com aquela carioca tal, não sei o quê. Aí mistura o sotaque desse moleque. Que você vai conversar com um menino desse? Você não
sabe nem de onde ele é.
Você fala assim, você é da onde, garoto? Que você tá. Não, eu sou da Bahia. Da Bahia aonde, meu irmão? Porque Bahia. O seu sotaque não tá da Bahia, não, viu? Já reparou isso?
Já.
É impressão minha, não, né?
Não, não é impressão sua, não. Justamente isso, né? A mistura, porque ouve muita coisa de fora.
Não, os caras ficam o dia todo com aqueles meninos. Você já viu aqueles caras que ficam com aqueles fones que tem um microfone? Falando de jogo, game, não sei o quê, um monte de coisa que é aquele povo. Rapaz, pense no povo que gosta de conversar, esses meninos, viu? De internet.
É uma indaga.
Não, você já viu, só as meninas acompanham esses negócios?
A mais nova, de vez em quando, fica lá.
Não fica lá umas duas horas só vendo um menino falar?
Não fica duas horas, não, que eu não deixo, né?
Mas tem gente que fica.
O que eu acho mais absurdo é as crianças pararem para assistir outras pessoas jogando.
Mas isso aí a gente fazia também quando era garoto, no fliperama.
Ave.
No fliperama a gente não tinha dinheiro pra comprar ficha, via e ficava torcendo pro cara, você vai ganhar aí.
Véio. Mas você parar em sua casa pra assistir vídeo de outra pessoa jogando.
É quase a mesma coisa. Você tá ali, você tá do lado do cara, você não pode jogar. Aí você fica olhando, De repente o menino que tá assistindo não tem o jogo, pô. Então fica aprendendo as técnicas.
Pra aprender,
né? As técnicas do cara. Que o cara vai dando dica também, né? O cara vai dando dica. Quando eu era garoto, eu ia pro fliperama. E às vezes você não tinha, a ficha acabava, e aí o que você fazia? Ficava um monte de moleque, um cara jogando um monte ao redor dele pra ver o que o cara ia, se ele ia ganhar ou não. Ó, que coisa, rapaz.
Na torcida.
É. Às vezes também pra poder torcer contra, viu? Tem
claro.
Gente que quer torcer contra. Vai, pede. Porque tinha o outro da ficha que queria jogar também. E tinha que esperar você sair, né? Então ficava torcendo pra acabar logo, pra você se picar, pro cara, o outro cara chegar e jogar no seu lugar. Fica aí.
Adiante, vai embora.
Não é?
Tem que ser, né, também. Vamos lá.
8 e 6.
Bora aqui de informação. Daqui a pouco a gente vai estar falando com o Jorge Falcão, né, o economista, viu? Hoje a gente vai falar com o presidente da SEAD, não. Daqui a pouco a gente vai falar com o economista Jorge Falcão. E antes disso, eu vi a informação ontem que o Senado, Enio, aprovou a inclusão de educação financeira no currículo escolar. Lembra que a gente já falou aqui algumas vezes que a gente não aprende na escola algumas coisas, e uma dessas era a educação financeira. Então, quarta-feira, dia 15, o Senado aprovou um projeto que torna obrigatória a educação financeira nos ensinos fundamentais e médio. O tema será trabalhado de forma transversal em disciplinas já existentes, sem a criação de uma nova matéria. Ah, não vai ter a matéria específica da educação financeira, ela vai ser trabalhada dentro da matemática, do português. Vamos ver como é que funciona, né? E a proposta também inclui conteúdo de educação fiscal, previdenciária e securitária. Saiu. E o texto foi alterado pelos senadores, então ele retorna à Câmara dos Deputados para análise final, antes de seguir para a sanção presidencial. E como o tema é educação, a gente fala a partir de agora com o economista Jorge Falcão sobre o tema do dia, né? Ele pode até comentar sobre isso aqui também, viu, Falcão? Juros elevados, inflação e incertezas no mercado seguem impactando empresas de todos os portes. Apesar do cenário desafiador, alguns avaliam aí que essa é a oportunidade de investimento. Será que é? Vamos saber a partir de agora.
Bater esse papo aí com o Jorge Falcão. Bom dia, Jorge Falcão. É sempre muita... A gente tem muita satisfação em conversar com você sempre aqui, viu, Jorge? Um abraço para você. Bom dia.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane.
Falcão, para a gente começar... Oi, pois não.
Pode falar, meu amigo. É sempre uma satisfação também estar participando de Nova Cidade. Cadê o Show? Já está no Brasil?
O Show? Já está em Feira de Santana. Vai vir aqui, viu? A semana que vem está por aqui.
Coisa boa.
Maravilha, né, Falcão? Agora, Falcão, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, me fala aí, Falcão, como é que você avalia o atual cenário econômico brasileiro para empresários e empreendedores?
Enio, o cenário está um pouco desafiador, né? Muitas empresas endividadas, juros altos. Como as famílias estão também, né, notícia, dados que nos mostram que as famílias já estão aí com mais de 50% da sua renda comprometida, então a economia perde muito poder de compra, né? Isso impacta diretamente as empresas. As famílias não têm como comprar, já estão comprometidas. O que é que sobra para novos produtos, para compra, para aquisições, e aí vai.
E essa nova tarifa dos Estados Unidos para com o Brasil, como é que você avalia isso? Isso interfere na nossa, no comércio local, por exemplo?
Eu acho que vai ser tal qual a da outra vez, sabe? É uma taxação que prejudica mais os Estados Unidos do que o Brasil. Porque o país, todo mundo sabe, que é altamente consumista e altamente consumista dos produtos brasileiros. Então, assim, da outra vez da taxação, a renda, o custo da cesta básica do americano subiu bastante. A insatisfação era grande com o governo americano, e aí ele teve que retroagir. Não foi pelo Brasil só, mas pela própria população, o próprio consumidor interno, que não deixou de consumir. Não, as coisas não são de uma hora para outra, uma falta de Não vai mudar e comer carne para ovo de um dia para o outro, sabe? Então, assim, impactou muito na cesta básica do americano. Isso aí levou. Eu creio que, eu não sei, a gente, né, não pode estar comentando, falar certas coisas que a gente não pode julgar, mas, assim, é brincando com a economia, eu não sei.
E com relação aí aos desafios, George, quais são os principais desafios enfrentados hoje pela pequena e média empresa? Que a gente fala sempre, ah, tá difícil, tá complicado, mas quais são os maiores desafios enfrentados hoje?
Lidiane, acho que o grande, grande desafio, e chega muito no meu escritório, muitos exemplos disso, é a falta de gestão financeira, é a falta do controle financeiro. Quando ele tem vendas, muitas vendas, uma margem boa, ele não sente. Mas quando as coisas tendem a reduzir, né, poder de compra das famílias, havendo faturamento, então, quando ele tem que ir para a ponta do lápis, muitas vezes ele se perde. E aí é a hora de mudar a rota, de fazer um replanejamento, de mudar as metas e tentar equacionar essas finanças, que se continuar do jeito que muitas empresas estão, né, muitas empresas trabalham, pasmem que ainda é a realidade. Essa semana mesmo eu tive aí um cliente que fatura tem um bom faturamento e não tem controle nenhum, nem do que gasta, nem de custos fixos, nem de variáveis, nem do CNMV. Então, assim, compromete bastante o resultado financeiro. Ele vai gastando sem saber o que é que faz, sabe?
E tem pessoas que têm essa dificuldade, né, Jorge, de precificação. Aí a pergunta seria: vender mais barato ou cobrar mais caro? Qual seria a estratégia aí para dar mais lucro?
Vai muito depender muito do perfil da empresa, né? Tem muito perfil da empresa. Acho que o volume sempre é bom, sabe? O volume sempre é bom. Então, com essa questão de receita, de pouco recurso circulando no, na economia, acho que abrir mão um pouco do lucro, né, campanhas, sempre pode ser uma boa saída.
Falcão, é possível crescer com os juros altos e crédito mais caro? Tirando os bancos.
É, que cresce.
Enio, sempre há quem ganha, né? Sempre há quem ganha. Na época do Rockefeller, ele passou a ser uma potência mundial, até hoje é reconhecido.
Sim.
Porque as empresas que eram da mesma atividade dele, do óleo, do combustível, tinham poder de barganha, ele, com o capital, saiu comprando todos os concorrentes, mesmo mantendo o nome dos próprios concorrentes. Ele não manteve o nome dele, ele foi modificando. Então, assim, ele manteve o nome das próprias empresas e foi comprando. Então, daqui a pouco, ele já era a maior empresa da região. Ele tinha o domínio de todo o... Então, há sempre quem ganha com isso.
Agora,
gestão, empresas, empreendedores que já tem uma gestão, já tem uma política de gestão financeira,
a gente
mais ajustada, então tem condições.
A gente tem visto muito também, né, Falcão? Muitas empresas aí pedindo recuperação financeira. O que está acontecendo, Falcão? Por que tantas empresas agora estão nessa onda da recuperação?
Hoje o governo, a gente tem aí a legislação da antiga recuperação judicial. Eu parei aqui agora, viu, amigo? Agora
tranquilo.
Eu posso conversar mais tranquilo. A gente tinha a antiga recuperação judicial, né? Tinha a falência, a concordata, né? E depois veio a lei da recuperação judicial. Essa lei da recuperação ampliou mais ainda, para dando mais poderes à recuperação extrajudicial. Então, assim, abre-se um leque de oportunidade para aqueles que estão numa situação mas é difícil. Então são mecanismos que tem. Hoje a gente tem aí a lei a 4966, que é a lei do inadimplente, da condição de depois de 3 meses de inadimplência barganhar. Então, assim, abriu-se mais as condições para as empresas se recuperarem financeiramente. E se abre para uma coisa, abre também para outra situação. As pessoas também estão aproveitando as oportunidades, né? Muitas empresas estão endividadas, mas também tem aquelas que aproveitam a situação também para se beneficiar. Então, são várias situações que estão realmente elevando essa negociação, essas situações aí entre credor e devedor.
E aqui em Juazeiro, Jorge, há muita reclamação com relação ao crescimento aí das empresas, do comércio. Existe, você já citou aí o fato das pessoas não terem a consciência do que entra, do que sai. Há muita reclamação de empresas que deixam de crescer e fecham, né? Que a gente sabe aí que o comércio de vez em quando tem umas quedas de vendas. E como é que a gente pode orientar você como economista, esses empresários, a manter, né? Porque sempre tem aqueles altos e baixos.
Lidiane, além da conjuntura nacional, o pequeno empresário do varejo ainda sofre com a grande concorrência do e-commerce, né? Das grandes potências aí, muitas delas das chinesas, e que vende produtos, né? Citam as pessoas que têm uma boa qualidade e preço muito mais em conta. Então os empresários hoje vão ter que se reinventar, entrar também no e-commerce, vender para reduzir o custo, abrir mão de lucro. E não vai competir, mas o atendimento, são vários fatores que podem aí tá batendo de frente com essa turma, né? Não vai ser uma concorrência igual, mas um atendimento melhor, um produto de uma boa qualidade, uma pronta entrega, tudo isso aí faz uma diferença. E abrir mão um pouco do lucro, eu acredito que faz um grande diferencial nas empresas.
E como é que o planejamento estratégico pode ajudar esses empresários a atravessar esses períodos de instabilidade, Jorge?
Pois é, para abrir mão do lucro, como eu disse, a empresa tem que estar, como diz antigamente o ditado, na ponta do lápis, todos os custos, as despesas, para que ele consiga precificar assertivamente seu produto, e daí ele possa desenhar uma situação de que ele possa abrir mão de um percentual do seu resultado, do seu lucro sobre o produto, para que ele venha ter uma maior competitividade. Então não adianta só abrir mão, às vezes ele está abrindo mão do lucro sem ter todo esse controle,
não sabe nem se é lucro mesmo, né?
Não sabe se realmente é lucro. Olha esse exemplo que eu lhe dei neste tanto. Cidadão diz, rapaz, vou fazer uma campanha e vender mais barato. Pasme, ele estava... O que entrou no caixa foi menos do que o que saiu. As saídas foi maior do que as entradas. Como é que ele pode abrir mão ainda de um lucro que ele nem teve? Ele só botou no produto. Ele não teve uma meta, um ponto de equilíbrio. Ele não sabe a meta de vender produtos que ele tem que vender, para que ele tenha esse ponto de equilíbrio, que ele não tenha nem lucro nem prejuízo, para daí ele ter o conforto de ter uma condição de estar ofertando ali o produto numa condição melhor.
Existe
então, assim,
fale.
Pode falar.
Existem alternativas para conseguir crédito com condições mais favoráveis? Porque tem algumas pessoas que vão precisar recorrer a alguma coisa para manter o seu comércio aberto, né?
Lidiane, eu digo sempre, as pessoas falam que o crédito é difícil, os juros realmente são altos, mas o que é que eleva os juros? É o risco. da operação. Vou bater de novo na mesma tecla. Se ele não tem controle de custo, de despesas, do faturamento, se ele não consegue demonstrar ao banco que tem o produto dele, que é o dinheiro, que ele pode pegar esse capital e devolver, o banco não vai emprestar. É muito lógico, né? Se eu não consigo demonstrar que eu possa devolver, como é que eu consigo demonstrar isso? Mostrando todos os meus números, mostrando meu mercado, mostrando um plano financeiro, demonstrar o que é que eu vou fazer com aquele capital, para que aquele capital vai ser uma vantagem dentro da minha empresa, o que é que ele pode incrementar, né? Como é que eu posso escalar melhor minha empresa a partir desse capital. Se as empresas não conseguem demonstrar esses dados, o banco também não vai emprestar. Eu tive aí o ano passado, acredito, não me lembro mais, fiz até uma brincadeira dizendo que o gerente de banco não almoça correndo dentro da própria instituição ali, não é para negar não, ele está ali para fazer negócio, para vender o produto dele. As pessoas que muitas vezes não são capazes de demonstrar isso.
E qual seria a solução? Eu tenho uma empresa, eu não tenho essa noção, ou eu sempre trabalhei dessa forma? Aqui em Juazeiro tem muitas empresas que são chamadas de empresa familiar. O pai coloca os filhos que trabalham, vai fazendo aquela coisa e vai acontecendo durante o dia, os anos, e agora preciso desse profissionalismo, digamos assim. Como é que é esse caminho?
As coisas antigamente eram mais fáceis, né? Como eu disse. Tinha um lucro bom, a margem era muito alta. Não se dava conta do que se perdia. E essas empresas familiares aí não tinha essa preocupação. Hoje tem que se fazer conta. Hoje tem que estar tudo na ponta do lápis. Ter um orçamento para cada item daquele, para cada rúbrica. Orçamento, como a gente fala. Né? Se é de energia, se eu estou gastando mais, o que é que eu vou fazer para reduzir isso? Minha retirada. Eu não posso fazer uma retirada tão alta, onde meu lucro vai comprometer meu resultado no final do mês. Tem que mostrar, tem que melhorar a lucratividade, a rentabilidade, margens, a precificação melhor. E aí vai, são muitos.
E Jorge, hoje a gente sabe que tem muitas empresas endividadas.
Endividado, de endividamento. Tem que fazer um diagnóstico, saber onde é que está o gargalo disso tudo.
Não é só pedir o dinheiro, né?
Não é só pedir, não. Se eu já estou endividado, primeiro procurar resolver, né? Equacionar minhas contas para depois ir buscar um crédito. Primeiro faz uma reestruturação financeira, planeja a empresa certinha, empresa toda redonda, aí vai buscar o banco mostrando tudo. É capaz, muitas vezes é capaz, sim, a gente consegue muito aqui. Crédito com a condição bem diferenciada, porque está se demonstrando que é capaz, que tem é uma empresa robusta, ela tem uma musculatura, né, bem mais estruturada, e aí vai. Então, assim, motiva o banco, porque o banco está ali para vender o produto dele. Se ele está enxergando que o risco é alto, o que é que vai acontecer? Reduz volume, reduz prazo, aumenta os juros, ele vai estar garantido. Ele vai retroagir. Ele não vai se entrar de cara numa empresa que tem uma interrogação.
Verdade.
Está compreendendo?
Sim.
Tem uma interrogação. Então, assim, ele vai experimentando. Se o cidadão chega pedindo 100 mil, eu preciso de 100 mil, ele vai dar 10, 15, e vai vendo o que é que acontece. Né?
Jorge, tem a participação aqui do nosso ouvinte, Bruno Henrique, dizendo o seguinte: bom dia. Recentemente, a China taxou o Brasil em 55% na carne bovina. Não se fala mais nisso, mas eu queria saber se teve muito efeito contrário ao Brasil.
A China é um grande consumidor do produto brasileiro, né? Isso é fato. Mas, assim, eu não sei, a gente sempre costuma dizer E foi uma maneira que o Brasil achou também de fugir da taxação americana dos produtos, né, manga, uva, procurando outros mercados. O país, ou uma empresa, o que é que seja, atividade econômica, não pode ficar só dependente de um mercado. Né? Se tem uma taxação que aumentou, procurar outros mercados. Não é fácil, a China é um grande consumidor. Mas se reduzir, o impacto, de qualquer forma, já reduz, né?
É, mas eu entendi que, eu acho que o Bruno Henrique queria saber sobre a reciprocidade, né? Que o Brasil não teve com relação à China. Muito pelo contrário, o Brasil até tirou a taxa das blusinhas, né?
Esse é um assunto bem polêmico, né?
Tá certo. Quero agradecer nosso querido aí...
Tem mais um comentário.
Tem mais um?
Tem. Aqui, deixa eu voltar aqui, Lene Aline. O Jonathan disse assim: a carga tributária hoje é o bicho papão do empresário?
E a reforma Jorge. Tributária, quem não se organizar, ainda vai ficar pior. Né? Tributo sobre o consumo, sobre o produto. É um país em que a carga tributária, que se fala tanto em emprego e renda, e a carga tributária sobre a mão de obra ainda continua alta.
E não chega para o trabalhador, né, Jorge?
E você pega o exemplo do Paraguai, sabe? Eu tive mês passado em Florianópolis, no congresso, e tive a satisfação de assistir lá a palestra do ministro de Indústria e Comércio do Paraguai. Os caras estão nadando de braçada, e a política deles é o contrário do que a gente tem, que está se praticando aqui no país. A política dele é atrair investimentos, é reduzir taxa, é incentivar que as empresas... Você está vendo o resultado aí, né? De quantas empresas brasileiras estão indo para o Paraguai. Então, assim, só assunto polêmico. Né?
Deixa para uma outra situação, uma outra oportunidade, né, Jorge?
Vamos tomar um café que a gente abre mais isso aí.
Eu quero agradecer o Jorge Falcão, economista, ele que é presidente da SEAJA aqui em Juazeiro, e batendo um papo com a gente sobre a questão de organização financeira e planejamento estratégico, principalmente para os empresários. Muito obrigado, viu, Jorge Falcão. A gente vai continuar conversando aqui sobre essas questões econômicas com você, tá certo?
Eu que agradeço, meu amigo, mais uma oportunidade. Estava aqui dirigindo, acho que eu nem iniciei tão bem. Eu estava dirigindo. Mas, assim, é sempre uma satisfação estar falando com vocês. Eu sou muito preocupado, sabe? Não só pela associação, não só por ser economista, mas porque eu gosto muito do que eu faço. Eu tenho uma grande satisfação quando eu consigo dar uma luz a uma empresa e ela está ali sem norte. Essa semana mesmo chegou aqui cliente que 4 noites sem dormir. Eu disse: rapaz, você vai dormir. Então, assim, as empresas têm que se preparar cada dia mais. As coisas não estão fáceis. O cinto está apertando, como diz no jargão popular. Então tem que fazer conta, tem que começar a se organizar. Controle financeiro, planejamento, orçamento, né? E preparar também para o crescimento. A partir desse planejamento, ele consegue ter um norte melhor para vislumbrar o crescimento da sua empresa. Não é, as coisas não são, né, 100% como se mostra aí. Então, assim, planejamento, pessoal, planejamento. O empresário tem que se organizar. E, assim, quem tiver numa situação, eu não gosto muito de misturar as coisas, mas gosto muito do que eu faço. As empresas endividadas que estejam aí, né, sem esse norte, pode nos procurar. A gente tem a maior satisfação em atender sem... Não tem custo, né, para o primeiro atendimento. E aí vai, a gente pode dar uma luz.
Valeu, Jorge, um abraço para você. São 8:29, agora 8:29. Você que sofre com rachadura nos pés, ressecamento nas mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo Samba Caetá Pés, a Carmel Produtos Naturais. Pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetá Pés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolveu desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetá Pés vai regenerar aí sua pele, restaurar a maciez e hidratar profundamente seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo Samba Caetá Pés, o cuidado que seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Ninguém merece ter o pé rachado, né? Diga-se de passagem. E é feio. Vamos ser sinceros. Rapaz, você pagaria 25 milhões numa camisa, Didiane? Uma camisa velha, diga-se de passagem.
Que é isso?
Uma camisa velha, mais velha que você, se vacilar. É mais velha que você, tenho certeza disso. E estão pedindo 25 milhões numa camisa dessa, rapaz.
Quem
como
vestiu
é que pode,
essa camisa?
Rapaz?
Bora começar com algumas informações. Quem vestiu essa camisa?
Quem vestiu essa camisa? Sabe quem foi?
Pra valer tanto.
Pelé. Ele vestiu a camisa no final da Copa de 1958. E essa camisa está sendo leiloada. E o pedido inicial é de 25 milhões de reais.
Parabéns para quem gosta de Pelé.
Não é? Camisa tá velha, mas super tá valiosa.
Organizada.
Super valiosa. Tá zoada mesmo a camisa mesmo aqui, ó. A camisa tá manchada, rapaz.
É do suor do rei.
É, rapaz, olha.
Jogou com ela, fez bonito. Vou fazer
isso aí, ó. Né? 25 milhões, para quem quiser, quem puder entrar nesse leilão aí, se jogue, viu? E é o valor inicial. Isso não quer dizer que vai ser vendida por 25 milhões, não. Pode ser vendida por mais. Sempre tem alguém que paga um pouco mais, né, Eliane?
Aliás. Em prol de quem?
Hã?
Em prol de quem?
Em prol de quem?
É.
Aí, minha
filha. Eu queria saber. Sempre tem um colecionador aí.
Tem um colecionador. Larga. Aí estão pedindo 5 milhões de dólares, que equivale a 25 milhões de reais.
Júnior Souza está perguntando se tem Wi-Fi também na camisa.
Mas aí, ó, vocês ficam falando? Você sabe quanto foi vendido a camisa de Diego Maradona, o Mão de Deus, o recorde? Ele é o maior valor. Sabe quanto foi vendido? 9 milhões de dólares em 2022. Quase o dobro da camisa de Pelé.
Mas não começou ainda, você não sabe se não vai chegar esse
pode
valor.
Pode ser que
né?
chegue, né?
Aí.
Pois é. Vamos camisa de Maradona, é 9 milhões de dólares. Rapaz, foi vendida, essa já foi vendida.
Já foi. A Pelé vai ser.
Do Pelé tá num jogo aí para ser vendida.
Pois tá.
8h32, olha gente, eu vou estar de férias nos próximos 15 dias. E vocês vão estar aqui na companhia da Lidiane, do Caleb, da Leane Aline, né? E a equipe Nova Cidade FM engajada aí em trazer sempre a melhor informação para você. Eu vou estar de férias, né? Um descansozinho depois de São João, assim, a gente precisa dar esse descanso, né, Lidiane?
E é,
a cara
né?
Lidiane. Né, Lidiane? Né, Leane?
Claro, claro mas que justo.
Vocês já saíram de férias. Vocês já saíram.
Falta nós dois agora. Né?
Agora eu estou saindo você. Ia sair, não saiu. Aí agora perdeu
não
sua
deixaram.
Vez. Você ia sair, não
férias
saiu.
Mais do que necessária.
E a gente volta, se Deus assim permitir, nos próximos 15 dias aí a gente está de volta. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e continua aqui o nosso Conexão Cidade com Lidiane Souza, Leane Aline e Caleb Alencar. Oi.
Tem participação de ouvinte.
Bora.
Primeiro, nem esse dinheiro eu tenho. Segundo, mesmo que eu tivesse esse dinheiro sobrando, porque tem que estar sobrando, eu não daria.
Mas tem gente que faz negócio com isso aí, viu? Tem gente que compra, valoriza ainda mais. Vai ter um outro cara que vai pagar ainda mais
aí
que
faz
isso,
rolo.
Mila. Fica aí, Mila. Isso faz dinheiro, hein?
Com certeza, tem mais gente aqui.
Eu não arriscaria meu dinheiro numa camisa de quem quer que seja.
Também não.
Eu não arriscaria esse dinheiro todo, mas tem quem arrisca. Quem mais?
Bom dia, Caleb. Bom dia, Leane Aline. Bom dia, Eliane. Leane, bom dia. Medeiro.
Bom dia.
Medeiro, parabéns para sua filha.
Obrigado,
pelo aniversário, que Deus dê muitos anos de vida e saúde a ela e todos os aniversariantes do dia.
Obrigado, Zogão.
Sextou. Boa sexta-feira a todos.
Amém, cuida, querido. Um abraço, Osvaldão. Esse é Osvaldo Rocha, hein? Osvaldão. Gente boa.
Tem mais gente aqui.
Bora.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Leane. Bom dia, Caleb. Bom dia, Ranieri. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje é sexto, é? Pipoco, cuida. Olha a camisa com cheirinho. O cheirinho sabe o Pelé, viu?
O Edinaldo tá dizendo aqui que com certeza o Neymar vai arrematar.
O Neymar?
É.
Não tem dinheiro.
E afinal de contas, o Neymar hoje Santos, é dono da marca Pelé.
É?
Exatamente. O Instituto
Neymar Júnior hoje é dono da marca do Pelé.
Então, será que não é a marca, a camisa não é ele que está colocando pro leilão, não?
Então, pode ser também, fica aí, não
é? Fica aí. O Neymar, depois vai colocar dele também, daqui a uns 20 anos, 30 anos, quando ele estiver bem velho.
Velho?
Porque Neymar ainda é novo. Daqui uns 50 anos a camisa de Neymar também vai colocar à venda aí. E vai ter gente que vai comprar, viu, Leane?
Com certeza. Tem, todo apaixonado, né? Ó, daqui a pouco a gente vai falar sobre uma nota técnica da Secretaria da Fazenda e Finanças sobre alterações dos tributos municipais, que gerou aí muitos questionamentos. E a gente vai trazer essa informação daqui a pouquinho.
Beijo no coração de todos. Continue aí com Conexão Cidade com Lidiane Souza, Leane Aline e Caleb Alencar.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Nova Cidade. Quando toca. Tem estilo, tem personalidade. Como é que faz, como é que faz pra ser estranho de novo? Não é só música, é identidade.
Essa janela vai cair água.
Tá no rádio,
tá na cidade,
tá com você,
com você,
com você.
Faz parte do dia,
onde tem emoção.
Quem sente saudade sou eu.
Tem essa frequência.
Presente.
Forte.
Inconfundível.
Nova Cidade. Inconfundível.
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva!
Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. Há mais de 63 anos, a Carmel Produtos Naturais leva confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. O Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte, com fórmula natural mais completa do mercado. Feito com óleos e extratos de ervas medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Você encontra o Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitações, exija o melhor, exija o Samba Caetá Gel. Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
De 20 a 25 de julho, Juazeiro será palco de um dos maiores encontros de literatura e cultura do país. Festival Juá Literária 2026. Serão cerca de 180 atividades gratuitas, com grandes nomes da música e da literatura, como Adriana Calcanhoto, Oswaldo Montenegro, Marcelo Genesi, Bárbara Carini e Aline Bey. Festival Juá Literária. Palavras que navegam pelo tempo. Realização: Prefeitura de Juazeiro, Secretaria de Educação.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7. de volta. Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8h40. Eita, meu povo, o Enio já foi, já pegou a estrada. 15 dias, mais ou menos, aí, sem o Enio Medeiros por aqui. Mas, ó, ele pensa que vai ficar longe aí, sem a gente estar perturbando o juízo dele. Ledo engano. Mas vamos lá, vamos junto. Espero que vocês estejam conosco aí, esse período que eu vou estar sem o Enio na bancada, né? Vamos ser eu e Laiane Aline aqui. Quem sabe a gente traz mais gente para estar fazendo junto, Caleb nas ruas. E vocês aí do outro lado com a gente, né? Não vou querer outra companhia, viu? Vamos lá, vamos juntos. Deixa eu falar sobre o FIES. Daqui a pouco eu vou lá para os tributos. Eu não esqueci, não. Mas encerra hoje, você aí, ó, do FIES. Encerra hoje a inscrição, tá? Hoje, sexta-feira, dia 17, encerra a inscrição para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre de 2026. Os interessados, gente, não deixa para a última hora. A gente insiste em deixar tudo para a última hora, né? Pois então, organiza aí, tá? Os interessados devem se inscrever no portal único do acesso ao ensino superior. Você tem que ter acesso aí ao seu portal. Não perde a senha, não, que complica a sua vida, viu? Organiza a sua vida aí para não deixar. Já deixou para a última hora. Vai perder? Não pode, né? O programa, lembrando que financia cursos de graduação presenciais em instituições privadas, que são bem avaliadas pelo MEC, tá? Não pode ser qualquer uma, não. E prioriza estudantes que ainda não concluíram o ensino superior e nunca foram beneficiados pelo FIES. Aí eu tenho... Aí você tem que renegociar e já é um outro processo, tá? Para hoje é para quem está iniciando. E nesse ano, o Ministério da Educação está oferecendo mais de 112 mil vagas. Tem muita vaga aí, viu? Então, vá se disputar. Organize, veja quais são os critérios. Se você está dentro, último dia. Se tiver precisando de algum documento. Eu fico angustiada quando o pessoal diz assim, eu vou fazer hoje, encerra hoje, tá? Então, já deixou para o último dia? Começa aí a fazer sua inscrição. São 112 mil vagas. Tomara que você seja um dos beneficiados. Bora para cá, bora para a informação. Desde a semana passada, né, Lé, que a gente tem recebido aí alguns vídeos, alguns questionamentos sobre a questão da alteração dos tributos municipais.
Exatamente, tanto que ontem, no dia 15, eu recebi uma ligação de uma empresária do centro da cidade falando isso, que a taxação da tributação da iluminação, certo, passou de R$ 90 para mais de R$ 470.
É muita diferença,
gente. Ela disse que quando pegou a conta de energia, tomou um susto, porque ela falou, cara, aumentou tanto assim, o que é que tá acontecendo? Quando
ela achou foi olhar... que tinha um gato, né?
Exatamente. Quando ela foi olhar a tributação, tinha aumentado de 90, que ela disse que costumava pagar R$ 90, para mais de R$ 470.
E teve outra também que usou aí as redes dela, dizendo que saiu de 600, um dos tributos saiu de 600 para 1.600, de 500 para 1.600, e que a iluminação de 50, ela passou a pagar R$ 500. Tinha gente até dizendo que devia ter tido algum erro, algum problema, e na verdade, gente, não é bem assim. Eu vou trazer para vocês, eu vou ler na íntegra, tá? A nota que a Secretaria de Fazenda e Finanças emitiu para a imprensa. Ontem a gente cobrou essa resposta deles. Eu queria muito que tivesse sido uma entrevista para a gente poder tirar dúvidas, mas se ainda assim, depois que a gente passar essas informações, você que está aí do outro lado, ah, Lidiane, mas eu não entendi isso. Mas isso vai ficar como? Manda as perguntas, tá? Porque a gente vai voltar para a assessoria para fazer os questionamentos. Então, baseado nessas informações desses ouvintes que entraram em contato com a gente para dizer que houve um aumento muito grande, nós procuramos a secretaria e a resposta foi a seguinte. Nota oficial, tá? Na íntegra. A Secretaria da Fazenda e Finanças de Juazeiro, por meio do seu corpo técnico fiscal, explica as alterações promovidas na legislação tributária municipal de 2025. As mudanças têm como objetivo tornar a cobrança dos tributos mais justa, corrigindo distorções existentes, modernizando procedimentos e adequando a legislação ao novo cenário da reforma tributária nacional. Segue. A atualização fortalece a capacidade de arrecadação do município de forma responsável, garantindo recursos para investimentos em áreas essenciais, como saúde, educação, infraestrutura, iluminação pública, limpeza urbana e demais serviços oferecidos à população. Entre as alterações está a taxa de fiscalização e funcionamento, o TFF, de tributo previsto no Código Tributário Municipal e cobrado das empresas e demais estabelecimentos em razão da atuação do município na fiscalização, licenciamento e acompanhamento das atividades econômicas. Segue. Antes, a cobrança da taxa considerava principalmente a área física do estabelecimento, o que fazia com que empresas de porte e atividades diferentes, como metragens semelhantes, passagens, valores próximos, pagassem valores próximos. Com a atualização da legislação, passa a ser considerada a atividade exercida, o CNAE. Não importa onde ela esteja, tá? Agora é atividade exercida. O porte da empresa e o nível de fiscalização exigido para cada atividade, tornando a cobrança mais proporcional e compatível com a realidade de cada contribuinte. Outra atualização envolve a contribuição para custeio da iluminação pública, destinada à manutenção, expansão, modernização e operação da iluminação pública em ruas, avenidas, praças e demais espaços públicos do município. E continuando aqui com a nossa nota, a cobrança continua sendo realizada conforme o consumo de energia elétrica. As mudanças reorganizam as faixas de cobrança, protegendo consumidores de menor consumo e promovendo uma distribuição mais equilibrada dos custos do serviço. Já o imposto predial e territorial urbano, que não entrou nos pedidos dos ouvintes, mas eles mandaram também, diz o seguinte: cobrando sobre imóveis localizados na área urbana, não teve alteração nas regras gerais para 2026. Eventuais diferenças no valor lançado decorrem exclusivamente de mudanças nas características do imóvel, atualização de informações ou correções realizadas no cadastro imobiliário municipal. Se o seu IPTU já sabe, né? Se tiver uma alteração de valores, um aumento, já sabe o motivo. Teve aí uma alteração nas regras. Não teve alteração nas regras, mas eles estão vendo uma nova forma aí nas características para as cobranças. E os tributos municipais são fundamentais para o funcionamento da administração pública. É por meio desses recursos que o município realiza investimentos em obras, amplia os serviços públicos e executa políticas voltadas ao desenvolvimento da cidade e à melhoria da qualidade de vida da população. E encerrando a nota, a Secretaria da Fazenda e Finanças, o compromisso da gestão municipal com a transparência, a responsabilidade fiscal e a justiça tributária, mantendo seus canais oficiais de atendimento à disposição do contribuinte para esclarecimentos, orientações e pedidos de revisão quando necessários. O atendimento pode ser realizado pelo Serviço de Atendimento Municipal, o SAM, no endereço Rua 15 de Julho, número 32, no centro da cidade, de segunda a sexta-feira, durante o horário de funcionamento. Então, foi essa a nota oficial que a secretaria mandou para a gente quando perguntamos com relação a esse aumento de taxas que os ouvintes e outras pessoas mais enviado para a gente aí, né, esses pedidos e essas dúvidas. E eu repito mais uma vez, se você que está aí do outro lado, se tiver outras dúvidas, Lidiane, eu não entendi, manda para a gente a pergunta, tá? Que a gente vai entrar em contato de novo com a secretaria para que a gente possa esclarecer. Eu estou tentando, não vou prometer a vocês que vou trazer, mas eu estou tentando trazer uma contadora para explicar na prática, né, por que que é tão, o preço é tão maior do que o que era antes. Mas vocês já ficam sabendo que é lei, já está em vigor, já está em andamento e possivelmente é isso aí mesmo e não vai ter muita alteração, não. Mas, como ele disse, tiver dúvidas, vai lá na secretaria, se você se sentiu injustiçado, procura aí para ver se o seu caso tem algum retorno para poder ter essa volta aí, tá bom? É isso, gente, sobre a nota, a informação é exatamente essa. Agora são 8h50, Lenny. Vamos para Ranieri Alves? Vamos trazer o esporte?
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. Uma da tarde, um encontro marcado, hein? Papo Esportivo Debate. Vamos debater Campeonato Brasileiro, vamos debater Campeonato Pernambucano de segunda divisão, Baiano da segunda divisão, vamos debater a final da Copa do Mundo, tudo isso hoje dentro do Papo Esportivo Debate. Bora, a bola rolou pelo Campeonato Brasileiro, né? Depois dessa parada para a Copa do Mundo, volta a bola a rolar e nós tivemos ontem o Botafogo ganhando do Santos 2-1. Rapaz, que jogo, viu? O Leonic pegou muito. O Santos tentou por várias oportunidades, mas num erro do Brazão, que chutou em cima do zagueiro, a bola sobrou pro menino da base, né? O Botafogo até jogou mesclado, botou muitos garotos em campo e venceu o Santos do Cuca, o Santos do Neymar, que tá mal nesse campeonato. E olha, rapaz, pelo jeito que o negócio tá andando, esse Santos vai ser rebaixado, é com o Neymar e tudo, viu? E o Vitória venceu o Vasco por 1-0 ontem no Barradão. Uma partida onde se esperava mais, né, do Vitória e o Vasco também. Mas em campo, o Renato Kaiser resolveu no segundo tempo, quando entrou no lugar do René. 1-0 no retorno do Vitória depois dessa paralisação do Brasileirão. Nós teremos hoje Fluminense e Bragantino, 20h. Hoje também Mirassol e Grêmio, às 20h. Aí na terça-feira, Atlético Mineiro e Bahia, isso é complemento da 19ª, hein? Terça-feira. Couto Pereira, Curitiba e Palmeiras, São Paulo e Atlético Paranaense, isso já na quarta-feira, como Internacional e Cruzeiro, e Chapecoense e Flamengo. E na quinta-feira, Corinthians e Remo. Mas hoje, de uma partida atrasada lá da quarta rodada, o Bahia vai enfrentar a Chapecoense às 19h30, jogando no estádio da Arena Fonte Nova. O detalhe é que o Vitória foi para 25 pontos e o Botafogo também. O Botafogo é o nono, o Vitória é o décimo. E com o resultado, o Vasco na zona de rebaixamento, 20 pontos. E o Santos está fora, mas um ponto apenas, com 21. Lá dentro estão Vasco, Remo, Mirassol e Chapecoense. Então, a expectativa em relação aos demais jogos do Campeonato Brasileiro. Hoje, mais duas partidas e essa 19ª só termina na próxima semana. Hoje ainda tem um jogo atrasado, Bahia e Chapecoense, foi lá da quarta rodada, às 19h30 na Arena Fonte Nova. E, gente, quanto o Brasileirão tá aí, né? Nós teremos amanhã a decisão do terceiro e quarto lugar entre Inglaterra e França. Muita gente comprava a ideia de que essa partida seria a grande final, mas não. A final vai acontecer no domingo em Nova Jersey com Espanha e Argentina, às 16h. Um grande jogo, Messi em campo, Lamine Yamal, um espetáculo para fechar com chave de ouro, uma Copa que foi um pouco meio conturbada também, alguns problemas, tal, na arbitragem, mas em campo tivemos aí uma Copa com 48 seleções e em 3 países, e automaticamente muitos jogadores se revelando, seleções também aparecendo. A gente vai falar tudo isso hoje dentro do Papo Esportivo Debate. Continue aqui ligado no Conexão Cidade.
Tá aí, 1h, eles voltam ao Papo Esportivo com nossa equipe show de bola. Eles são os melhores? Eu também acho, tá? Agora, gente do céu, 8h53, deixa eu correr com o meu recadinho aqui pra vocês. Porque Lili já tá por aqui, viu? Delícia chegou.
Esse hoje tem novidade, hein?
Deixa eu contar um recadinho que daqui a pouco eu digo pros ouvintes.
Eu gosto
dessa novidade
aí.
Então, bora. Você sabe por que o Samba Caetá é o melhor gel de massagem do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais e 63 anos de mercado, com a Carmel levando produtos naturais de confiança, qualidade, tradição e com resultados reais para você e sua família. Comprovado? Eu uso. Quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, já sabe, né? Solução ideal, Samba Caetá Gel, ele que é um poderoso gel de massagem extra forte, com fórmula natural completa. Tem óleo de copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. Uma seleção poderosa com ingredientes naturais que levam alívio imediato para você. Samba Caetá Gel, comprove a sua eficiência. Sempre use o melhor. E na hora de adquirir, escolha o seu gel de massagem. Não deixa a dúvida lhe enganar, não, viu? Escolha o melhor, escolha o Samba Caetá Gel. Eu garanto que você vai gostar. Eu gosto, aposto que você vai gostar também. Sinta a massagem aí. Na primeira massagem você sente a diferença. Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitação, exija sempre o melhor. Exija o Samba Caetá Gel e veja a diferença. E a surpresa, vai ter coisa boa hoje, vibe. Eu vou me embora. Não vou embora, não. Eu vou sair, né? Vou encerrar o Conexão de hoje. Desejando.
Você pode ficar
aqui hoje, né? Claro. Não pode subir na mesa, tá?
Tá. Não, pode.
Pode?
Pode. Ele pode. Ele é o único que pode.
Então tá. Eu vou filmar, tá?
Filme.
Pois é. A gente vai encerrando o Conexão aqui. O vibe está pra começar. E vocês já entenderam, né? Quem conhece já sabe quem é que sobe mesa e tal. Dei um spoiler. Pode contar quem vem?
Pode.
Trio Graná. Tá com Lili Delícia no vibe. Bom final de semana pra vocês. E ó, semana que vem, eu e eu ainda tá de férias. A gente fica juntos e eu quero a companhia de vocês.
Não
sei. Não pode dar spoiler não, de novidades.
Ah, tá.
Se acalme, o povo vai gostar das novidades. Eu disse que vai ter novidade semana que vem.
Ah, tá? Então tá.
Mas eu não contei ainda o que é, não.
Tá, tudo bem.
Vamos juntas?
Vamos,
bom embora. Final de semana.
Valeu, Lid! Trio Grená hoje, às 11 da manhã.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade.
Você se liga
e reconhece na hora.
Aqui é inconfundível.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade. Tá no rádio, tá na cidade, tá com você. Faz parte da rotina, faz parte do dia onde tem emoção. Tem essa frequência.
Confundível. Nova Cidade.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance, a maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
Você pode adquirir o chip para o seu celular da JR Telecom e ficar conectado com o melhor 5G de todo o Brasil. Além de poder contratar até telefonia fixa para sua casa ou empresa. Contrate 0800-031-3150. JR Telecom.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
As músicas mais ouvidas que são sucesso. Você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simá Ataíde.
Todo mundo tem uma história pra contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A
ZYV586. Rádio Nova Cidade FM 95.7. Juazeiro, Bahia.